Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Muitíssima, excelentíssima boa noite! Está entrando no ar o Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu sou a Bárbara, estou aqui toda segunda com vocês, super feliz por compartilhar esse momento semanal de muito conhecimento, de muita troca sobre educação. Eu mando um abraço para cada um de vocês e cada uma que estão aqui comigo neste momento. Estou falando aqui da cidade de Divinópolis, né? Como eu sempre digo, aqui do centro-oeste de Minas, a 1h30 de BH. E esse programa é uma parceria da Rádio FMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico, todos da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta na Rádio UFMG Educativa, no 104,5, e olá também para você que está no site pensareducação.com.br. É isso, galera. Sempre, né, a gente emite o programa ao vivo pela rádio, e aí você pode escutar tanto no seu aparelhinho de rádio, aquele, sabe, bem old school mesmo, ou no site da Rádio UFMG, online, e depois a gente coloca esses áudios no site do Pensar Educação, Pensar o Brasil, e aí você pode ouvir todos os nossos programas de rádio, que estão aí há 15 anos, embalando as noites de segunda de muitas pessoas. Esse programa está sendo gravado. Como eu sempre, né, tô reafirmando aí nos últimos programas, estamos em fase de transição para o presencial e enquanto isso faremos assim. Então eu tô aqui nessa sexta-feira, às 11h53 da manhã, gravando para ir ao ar para todos vocês, na segunda-feira, dia 16 de maio. Os nossos quadros também são gravados, mas a gente faz tudo com muito carinho, pensando aí em vocês, galera. Então vamos lá, escute só o que vai rolar no programa de hoje. Essa entrevista tá demais, tá? Olha o tema: democratização da ciência, feminismos e decolonialidades, com a presença das pesquisadoras e professoras Márcia Goretti Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Silvânia Nascimento, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Suzane Cassiani, da Universidade Federal de Santa Catarina. Logo depois, a gente tem a nossa querida sessão especial Cinema Falado, que está de volta. Nessa sessão especial, vai rolar uma entrevista com o Lucas de Assis, que é um dos coordenadores do Cineclube Vila Rica, atividade que promove a exibição gratuita de filmes nacionais e estrangeiros na forma presencial e virtual para a população da cidade de Ouro Preto. Depois a gente vai para as nossas tradicionais colunas dos sindicatos. A coluna Valorizando o Saber da APU-BH traz o seguinte tema: sai ministro, entra ministro e o MEC continua a reboque da ideologia bolsonarista. Nesse episódio, o Valorizando o Saber debate sobre o novo ministro da Educação e o seu histórico na corrupção brasileira. A gente segue com a coluna Pensando Bem, do Sindiúti de Minas Gerais, e para os destaques do jornal Educação em Pauta com Sander. Ao final, sempre aquela nossa agenda gostosinha da educação, que é a programação semanal no campo educacional brasileiro, em especial com as iniciativas parceiras do Pensar Educação. Vamos falar da 10ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social da UFMG, que vai rolar agora nessa semana, que começa no dia 16 de maio, e sobre toda a vasta programação no Espaço do Conhecimento da UFMG, que está com horário ampliado. Vamos falar sobre oficinas de cordel e neologismos, contação de histórias da África e diálogo sobre educação lá no Espaço do Conhecimento. É isso, galera. Vamos abrir essa gira? Vamos de entrevista? Simbora!
Entrevista.
A Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, RBPEC, é uma publicação da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, que é a ABRAPEC. E tem como objetivo disseminar resultados e reflexões advindos de investigações conduzidas nas áreas de educação em ciência, com ética e eficiência, de forma a contribuir para a consolidação da área, para a formação de pesquisadores e para a produção de conhecimentos em educação em ciências, que fundamentem o desenvolvimento de ações educativas responsáveis e comprometidas com a melhoria da educação científica e com o bem-estar social. Nesse bojo vivo e atuante da Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, 5 mulheres pesquisadoras e professoras se conectaram em laços de trabalho, ativismo e afeto. Quem são elas? Márcia Goretti Lima da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Silvânia Nascimento, da Universidade Federal de Minas Gerais, Suzane Cassiani, da Universidade Federal de Santa Catarina, Alice Pagan, da Universidade Federal do Mato Grosso, e Aline Andréia Nicole, da Universidade Federal do Acre. O coletivo se faz na diversidade de territórios brasileiros, corpos e áreas do conhecimento. São mulheres vinculadas a 5 regiões do Brasil, como eu disse, que atuam nos campos da educação em química, física e biologia, e com a importante presença de uma mulher transgênera e transfeminista, que é a Alice. Para falar sobre a força de transformação dos modos de fazer e comunicar a ciência, conversei com 3 integrantes desse coletivo: a Márcia, a Silvânia e a Suzane. Elas falaram sobre a importância de um olhar crítico para a própria ciência, que reconheça as profundas desigualdades estruturais advindas da sua formação colonialista, racista e machista. Também conversamos sobre resistência, criatividade, energia vital e esperança na transmutação das estruturas de construção e circulação do conhecimento. Bora ouvir!
Maravilha! Pensar a educação, pensar o Brasil hoje, com a presença ilustre de 3 mulheres educadoras, cientistas, feministas, que estão aí vivas e vivendo em prol de uma ciência mais inclusiva e diversa. Estou aqui com a Silvânia, com a Suzane e com a Márcia para conversar sobre o trabalho-vida que elas têm realizado aí ao longo dos últimos anos. Queria pedir que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da trajetória de vocês. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje.
Bom, meu nome é Silvânia Nascimento, tenho muito orgulho do meu nome, Nascimento, né? Que realmente eu renasci várias vezes nessa minha trajetória de pesquisadora, né? Vou até contar um pouco de vantagem. Sou a primeira mulher que defendeu uma dissertação de mestrado em 1990, com o tema de ensino de astronomia, né? E foi 10 anos depois que o primeiro homem defendeu uma dissertação de mestrado nessa área. Então, sempre fui um broker, né? Então, tinham poucas pessoas trabalhando na questão do ensino de ciências, o ensino de física ainda era uma ponta de lança, né? E demorou quase 10 anos para ter a primeira mulher que defendeu uma tese de doutorado na área de ensino de astronomia. Então, vocês veem que essa posição de promover a circulação do conhecimento está em muitos lugares, né? Sobrepondo brechas e possibilidades, né, construindo currículos possíveis, faz parte da minha trajetória. Sou professora da Faculdade de Educação, na licenciatura em Física, tive uma passagem pela pedagogia que me ensinou muito a problematizar faixas etárias que eram desconhecidas, que a formação do físico, a gente tem uma formação de bancada, né, eu formei ainda no período onde a licenciatura era um subproduto do bacharelado, então fazia o bacharelado e depois tinha um período que passava na Faculdade de Educação, né? Um verniz pedagógico, né? Mas isso me marcou muito, me subjetivou muito E foi muito difícil eu deixar de ser a professora de física para as engenharias e me transformar numa pesquisadora na área de ciências sociais e aplicadas e deixar a humanidade transpor o meu não humano, né? Porque o processo de subjetivação das mulheres na ciência experimental é muito por objetivar esse próprio fazer das ciências, né? E nós estamos aqui nesse coletivo da Revista Brasileira de Educação, de Pesquisa em Educação e Ciências, né, exatamente para promover uma melhor circulação dessas outras formas de fazer ciência. Né? Essa que é a minha posição nesse coletivo.
Oi, gente, bom dia. Eu sou Suzane Cassiani, sou professora da Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina. É um prazer estar aqui com vocês, é um momento muito importante para nós, né, de estar nesse coletivo dessas mulheres maravilhosas da Revista Brasileira de Pesquisa, Educação e Ciências. Eu venho de uma trajetória bem, muito voltada para a educação, né? Fui professora na rede estadual de São Paulo durante 12 anos, fui militante do PT dos anos 80, sempre gostei muito de ler, inspirada nos meus avós, meus bisavós que vieram da Itália, e meu avô que era um autodidata, agricultores, autodidata, então a leitura sempre esteve presente na minha vida, e durante toda essa minha trajetória como professora, como estudante, como professora, e depois como pesquisadora, tanto é que a minha tese de doutorado é sobre leitura e escrita na educação em ciências, né, no ensino básico. E isso foi me, junto com a análise de discurso, né, e a educação CTS, das relações da ciência, tecnologia e sociedade, me fez me fez perceber, né, que ciência que a gente queria aqui na América Latina, quais eram os discursos que circulavam, né, no nosso território, por que que a gente acabava absorvendo coisas que vinha de fora. Então, sempre que o nosso grupo, né, o curso da Ciência e Tecnologia, a gente sempre pensava muito nessas questões da síndrome de vira-lata, né, como que a gente ficava assumindo teóricos, né, como a gente não valorizava Paulo Freire, por exemplo. Mas meu giro decolonial foi em 2009, quando eu comecei a coordenar um programa na Ásia, no Timor-Leste, né? Estou lá até hoje com projetos, mas foi muito intenso, né? Observar a colonialidade do poder, a colonialidade do saber e do ser, né? Que estava sendo imposta numa sociedade com uma independência tão recente, né? Que a independência do Timor-Leste foi em 2002. E eu, chegando em 2009, comecei a perceber isso e fiquei impactada e comecei a aprender essa questão da decolonialidade e comecei a ver isso no Brasil. E comecei a trabalhar com isso com meus estudantes, meus orientandos, e aí eu retomei muito essa coisa do ativismo, do político dos anos 80, né? E aí eu acho que a revista... Toda a minha pesquisa se transforma, então, numa luta antirracista, assim, a gente tem muita briga com isso, anti-homofóbica, antipatriarcal, né, e é isso, assim, nossa pesquisa, nosso grupo tem trabalhado bastante com essas questões, e eu acho que a revista, eu encontro com essas pessoas maravilhosas aqui, essas mulheres guerreiras, e incríveis e maravilhosas, e eu acho que a revista a gente vai trabalhar um pouco nessa perspectiva também.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Estamos de volta, Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Vamos continuar ouvindo a nossa entrevista com essas três grandes cientistas, pesquisadoras e educadoras, a Márcia, a Silvânia e a Suzane. Simbora de entrevista!
Entrevista.
Obrigada, Suzane. Márcia, quer se apresentar para a gente?
Quero sim. Obrigada, Bárbara. Você vê como a gente é apaixonada por essas meninas? Elas são lindas, são maravilhosas. Então, falar um pouco de mim. Eu acho que não tem como falar um pouco sem resgatar um pouco a minha parte histórica, né? Minha parte de onde que eu venho. Né? Eu nasci na Amazônia, eu sou de Belém do Pará. Meu pai trabalhou muito tempo na selva amazônica, então eu passei boa parte da minha infância ali. Então, essa relação com a diversidade, com a natureza, isso é muito presente na minha vida, com a cultura, né, com a importância da cultura. Depois, quando eu estava na universidade, fui fazer curso de química industrial. Eu não gostava de química industrial, não gostava de engenharia química, mas era algo que me levou a cursar. Eu gostava mesmo de estar dentro de um laboratório, de fazer atividades ali presentes. E por um destino me levou de volta à origem da terra do meu pai. Meu pai é de Natal, do Rio Grande do Norte, né? E eu voltei para lá para fazer meu mestrado e ali fiquei. Eu sempre brinco que de Natal ninguém me tira, eu só saio de lá para debaixo da terra mesmo. É um local que eu escolhi para morrer, não é só para viver. Eu escolhi para passar toda a minha vida ali. Eu me identifiquei muito com a cultura, com o povo, com a simplicidade, com a forma aconchegante que tem essa população. Então, eu sou potiguar de coração. Tenho sangue de amazonense, mas tenho coração potiguar. Chegando lá, assim como a Su e a Sil, a gente passou por algumas atividades, né, nas escolas, né? Então, assim, viver o pé da escola, viver o chão da escola, botar o pé ali, isso é muito enriquecedor. Nos faz olhar a pesquisa e olhar quais são os nossos objetivos, quais são as nossas finalidades, por que que a gente pesquisa, isso está tudo relacionado. E eu tento não me afastar dessa parte, tanto da cultura como da escola. Então, eu acabei fazendo doutorado, entrei na UFRN, então eu sou servidora pública, né, e tenho orgulho de ser servidora pública, porque eu entendo o papel de ser um servidor público, de dar o retorno à sociedade, a quem eu estou servindo, a quem eu estou contribuindo para a melhoria da educação do país, trabalhar com formação de professores no campo da licenciatura em Química, que é onde eu estou. Assim como a Sil, também tive a oportunidade de ser a primeira mulher da área de Educação Química no Instituto de Química da UFRN, né? Isso aí foi uma vitória que nós tivemos nos períodos do governo Lula. Então, assim, foi algo que isso foi muito enriquecedor, e durante esse período a gente conseguiu alcançar vários projetos, várias formas de fazer pesquisa. Foi assim que eu conheci a SU, né, num desses projetos que a gente pôde participar durante esse período desse governo, e lá estou, né. Hoje eu estou fazendo meu pós-doutorado aqui na Espanha, né, estou no segundo pós-doutorado. O meu objeto de estudo tem tudo a ver com o que eu penso de uma sociedade, né? Eu trabalho hoje com a relação entre a argumentação e o pensamento crítico. Numa sociedade em que a gente vive de negacionismo da ciência, de tantas fake news, de tanto descrédito, né, que passamos, formar pensadores críticos, isso é algo que me faz levantar todo dia com uma gana, como o Sil falou, de fazer pesquisa pelos poros, né? Então, assim, de correr atrás disso, né? Então, é isso que está me movendo. E aí, me encontrar dentro da revista foi muito legal, porque as meninas são mais do que maravilhosas, né? Assim, é um aprendizado diário com elas, né? A gente tem uma relação, a gente não se encontra, né? Todo o nosso encontro tem sido virtual, mas é uma relação emocionante, de aprendizado diário, né? Assim, não tem como a gente não... Acho que a gente nunca vai brigar na vida. Sempre ser com essa boa relação. E é isso.
Ah, que delícia ouvir vocês. Ouvintes, esse grupo de mulheres, nós temos três delas aqui, mas é formado por 5 pesquisadoras, educadoras, professoras, né? Que trabalham, que atuam em diferentes campos do conhecimento científico, né? A gente tem a Márcia, que acabou de falar, da área da química, a Silvânia, da física, a Suzane, das ciências biológicas, a Alice, também das ciências biológicas, e a Aline, também das ciências biológicas, sempre nessa interface com a educação, né? Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como foi que vocês se perceberam conectadas pelo mesmo desejo, né? Pela mesma vontade. E como vocês fizeram isso acontecer, né? Estando dentro de uma revista, que é a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, né? Uma revista super atuante aí, que envolve várias pessoas. Como vocês perceberam, sentiram que essa conexão era importante e que era preciso dar corpo a ela?
Nossa, quem é que vai começar? Eu acho que tudo... a gente foi se conhecendo em espaços diferentes, né? Espaços... em outros espaços que não a revista, né? Eu conheci a Su já quando a gente desenvolvia um projeto de pesquisa juntos, com financiamento pelo CNPq, da UFRN, com a UFSC. Eu queria só fazer uma ressalta, uma ressalva, Bárbara, porque são 5 mulheres e de 5 regiões diferentes. Ah, a gente procurou manter essa ideia, né? Então, assim, cada uma de uma região diferente, com objetos de pesquisa diferentes, mas cada uma numa região diferente. Então, eu conheci a Su em outro espaço, né? Acho que Sil também. Sil, a gente não se conhecia, mas... E foi formando essa rede, né? Fala, Su.
Desculpa. Não, fala. 5 mulheres e uma delas é trans, né? Isso também é incrível a gente ter a Alice com a gente, né? Não, eu acho que foi a AbraPec também, né? Que nos une, porque a AbraPec, ela é uma Associação Brasileira de Pesquisa, Educação e Ciências. Ela é ela que é mantenedora, digamos assim, da revista, né? Não sei se é assim que fala, mas a AbraPec é uma associação muito importante na nossa área, né? No nosso campo de pesquisa, educação e ciências. Ela tem várias décadas, né? Então, acho que pelo menos 20 anos, né? E aí eu acho que a nossa participação na diretoria da AbraPec, né, eu fui secretária, depois eu fui vice-presidente, e eu tinha uma paixão pela Márcia desde os nossos tempos de
casadinho.
Do casadinho. Como eu tinha uma paixão pela Silvânia, que eu conheci também, né, na década retrasada. Como também eu tinha uma paixão pela Alice e pela Aline, assim, eu conhecia todas elas, e diferentes momentos da vida, né? E eu acho que uma foi chamando a outra, né? Acho que mais por amor mesmo, assim, pela paixão, não foi pela tanto pela racionalidade, não sei.
Eu acho que tem um papel muito importante da Alcina, né? Acho que tem outras mulheres, que é que esse fazer feminino é um fazer colaborativo e sempre em rede, né? Nós estamos sempre enredadas, né? E A Abratec tem uma função importante, eu acho que para além da questão de ser a manutenedora da revista, mas é também um espaço de resistência, né? A Abratec, ela nasce como espaço de resistência, porque nós estávamos no paradigma da especialização da ciência moderna ainda, né? Então, nós tínhamos a Associação Brasileira de Biologia, cada uma na sua caixinha. E nesses percursos, nós nos encontramos muito nas caixinhas, mas a gente já tinha uma visão que as associações do tipo SPPC e tudo não nos acolhiam da forma que a gente acreditava um projeto de educação em ciências, e não educação científica, né? Mas pensar para além desse escopo, né, produtivista e de resultados, que gera até essa visão pública da ciência em que ela é critério de verdade, né? Então, você pode até falar de não-verdade, de pós-verdade, de fake news, porque você coloca esse fazer científico, né? E é um fazer científico também heteronormativo, né? Com procedimentos, né? E que gera, né, essas caixinhas, né? Essas especificidades que não conseguem dar conta de questões que são mais pulsantes, que as mulheres se colocam, né? Que são questões complexas. A história da ciência está cheia de exemplos, né? De vários domínios científicos que são mais complexos e que são mais interdisciplinares, e que muitos deles foram problematizados inicialmente por esse olhar feminino. Então, muitas das questões contemporâneas que tratam da complexidade precisam desse olhar feminino. E a Abratec tem um pouco dessa história, né? Se a gente for olhar nas nossas não atas, né? Eu e a Suzane, que trabalhamos com a análise de discurso, a gente faz essas leituras dos silenciamentos, as inquietações, aos vários debates nas assembleias que geraram a associação que a gente tem hoje. Eu acho que a revista acolher esse projeto editorial mostra esse movimento da própria comunidade que está congregada na Abratec, né? Eu não sei se nós estamos num momento singular, mas as associações como um todo têm buscado novas formas de produzir e de validar seu conhecimento, né? Então, o periódico é um elemento fundamental para a validação disso que a gente chama de ciência.
Muito legal, né? Um encontro que se deu institucionalmente, mas que antes se deu pelas vidas, pelos corpos, pelas almas, né? Isso é muito, muito legal. Então, um grupo que tem mulheres de 5 diferentes regiões do Brasil, que tem mulher trans, né? Que tem a presença não só, como eu já disse, né? Como tem essa questão das várias regiões, não está só no Sudeste, né? Que está sempre nesse lugar. Então, isso é muito legal.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ó, nós aqui, Pensar a Educação, Pensar o Brasil, de volta! Neste programa gravado, que está indo ao ar no dia 16 de maio pela Rádio FMG Educativa. Vamos lá continuar a ouvir a nossa entrevista sobre democratização da ciência, feminismos e decolonialidades, com elas, Márcia, Silvânia e Suzane.
Entrevista.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre essa interpenetração entre poder e ciência. Por que que eu pergunto? Porque a fala de vocês já traz vários elementos críticos, né? De quem produz ciência, mas de quem também pensa sobre o que é ciência dentro de um sistema global de poder. Né? Queria que vocês falassem um pouco disso, levando em consideração o fato de serem também mulheres latino-americanas, né? E de estarem aí imbuídas por ideais de libertação,
de valorização da diversidade, de decolonialização, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quem quiser abrir a conversa.
Pode crer. Isso aí é uma tese de doutorado, uma tese de, sei lá, pensar
tese
nisso. Tese de vida. É toda uma vida pensar. Né? É muita luta. Eu acho que eu até associaria esse termo que a Sil comentou ainda há pouco, né? De resistência e de luta também. Né? Porque a gente, apesar de estar em diferentes espaços, o que nos une é aquele... É essa busca não só de resistir, mas de lutar por uma sociedade mais igualitária. Né? Eu acho que isso é o que tá nos, né, conectando aí nesse ponto.
Acho que não só nos conecta, mas nos mobiliza, né? Nos move. Né? Essa ideia de que acho que é bem uma estratégia feminina essa questão, né? Porque não tem nada mais normativo do que a produção científica, né? O processo de validação do conhecimento por meio das revistas, dos veículos acadêmicos, como é a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciência, ele não é só normativo para falar o que é e o que não é ciência, mas também hoje ele coordena os nossos corpos, né? Ele coordena as nossas participações em espaços de decisão, em espaços de poder, e nos coloca também diante de uma nova forma de colonização do conhecimento, que nem sempre é problematizado. Todas nós já estivemos em lugares diferentes, né, como avaliadores de projetos, avaliadores de artigos, né, censores, às vezes, né, porque às vezes o trabalho de avaliação implica, de certa forma, de um controle sobre o que é e o que não é publicado, né. E isso faz com que as pessoas, né, assim, os nossos leitores, nem sempre consigam se integrar dentro do processo produtivo de criação desses discursos. Né? Então, o desafio hoje, né, com a ciência aberta, que entra em pauta, mas conta também a questão de não só o periódico ser o elemento, mas ter vários paratextos, né, que são as mídias sociais, a presença, a entrevista, a humanização desse fazer editorial, né, o editor dar a cara, né, e se expor, é um grande desafio. Nós ainda não sabemos o caminho para poder nos empoderarmos, porque relação de poder é sempre uma tensão, né? Nós não nos submetemos totalmente, nós sempre temos os nossos espaços de resistência, as nossas resiliências, mas também nossas fraturas, né? Todos nós podemos fraturar em muitos momentos. Né? Então, falar de relação de poder e dessa colonização dos saberes é uma constante em todas as nossas reuniões semanais, né? Mesmo quando a gente não nomeia dessa forma, nós vivenciamos isso, né, no cotidiano, isso. Das respostas, né, do cuidado, que eu acho que isso também tem a ver com esse coletivo feminino, do cuidado em responder a quem submete, a quem tem o processo de rejeição, quer dizer, não é uma rejeição ao sujeito, né? Aquela forma de apresentar. Então, a gente também tem tido esse cuidado de falar, como a nossa colega Glória coloca, né? Ter uma comunicação não violenta, uma criação de conteúdos cordiais. Né? E a gente vê que a nossa academia está perdendo cada vez mais. Né? Se a gente pensar no papel hoje dos editores para a manutenção da nossa pós-graduação em todas as áreas, nós estamos aqui com uma máquina de mortífera, né? Os periódicos se transformaram numa máquina mortífera. Então, acho que é muito importante a gente colocar isso em pauta e discutir esses novos espaços de criação, né? Que são esse ambiente dos periódicos nacionais, e eu acho que eles estão quase como os nossos biomas, né? Principalmente amazônico e tudo, em pleno incêndio, e tem muita boiada passando, gente. Não sejam inocentes.
Então, para uma coisa que me ocorreu aqui, né, a Bárbara e depois as falas da Márcia e da Sil, eu acho que a gente está vivendo um momento de muitos retrocessos, né, e a gente, então, eu vejo pela AbraPec, né, pela nossa associação, e agora pela revista também, que a gente tem espaços de resistência, né, eu acho que muita coisa aconteceu nos anos 2000, né, aqui a gente vê as cotas em funcionamento, né, a universidade se modificando, né, com isso a branquitude também reclamando, né, a gente percebe que há, muita polêmica sobre isso agora, com esses retrocessos desse atual desgoverno, né, vai, então, trazer a fome, o Brasil no mapa da fome de novo, que vai mostrar essa branquitude, essa supremacia branca, né, que a todo momento matando jovens e meninas negras, indígenas, pessoas que estão aí nos movimentos sociais. Então, eu acho, assim, que a gente tem tudo isso na universidade, mas a gente quer uma pluriversidade, né? A gente quer uma universidade plural, a gente quer lutar para acabar, ou para diminuir, ou para... Enfim, a gente vai lutar para isso, né? E eu acho que a revista é um espaço para isso. Eu acho que a gente está trabalhando, então, em consonância com temáticas que foram trabalhadas na AbraPec durante os seus encontros nacionais, os EMPECs, né? Temáticas que nunca tinham sido trabalhadas, né? Pensando aí nessa pluralidade, né? A partir de alguns anos atrás, né? Porque eram eventos bastante elitistas, entre aspas, né? Do ponto de vista de acolhimento. Muito voltado, muito focado para os pesquisadores da educação em ciências, né, e não para os professores que estão nas escolas, para os estudantes, né. Eu acho que ele começa, assim lá em 98, mas depois houve uma ampliação, então a gente tem muitos, acho que são 4 mil associados, aí, precisaria ver. Nos encontros que a gente tem, nos EMPECs, a gente tem a presença de 2 mil pessoas, né, que a gente fez aqui em Florianópolis, depois a Márcia organizou lá em Natal. Então, eu acho que tinha que ter, né, acho que a revista tinha que estar em consonância com essas temáticas, né, eu acho que por isso também a gente está aqui, eu queria destacar isso.
O debate é muito amplo mesmo, né, gente, sobre o tema do poder e da ciência, mas queria puxar um desses fios aí possíveis, né, dessa conversa que foi dita aí por todas vocês. A gente sabe que a ciência é um espaço de poder, né, como já foi dito, que tem, que não só nas metodologias, né, mas também na própria designação do que é ou não ciência, opera de uma forma ainda muito patriarcal, né, que foi forjada dentro de uma lógica patriarcal e muito masculinizante, né, tanto das subjetividades quanto dos próprios projetos, das próprias existências. E vocês deram alguns exemplos, a Silvânia também destacou alguns pontos aí específicos, né, dos periódicos, das revistas, de como é possível transmutar um pouco esse lugar, né? E trazer para ele formas de comunicação, de interação, de diálogo, que não sejam violentas, nem hierárquicas, mas que trabalhem, talvez, num formato mais de roda, né? Num formato mais de compartilhamento. Quais pontos vocês consideram, assim, que estão sendo transmutados, que vocês querem trabalhar no sentido de melhorar, tanto aí no trabalho de vocês, no que diz respeito ao periódico, aos paratextos desse periódico, né, que foi dito, quanto de vocês mesmos, assim, da própria atuação de vocês como cientistas e educadoras?
É um projeto para o futuro, né? Porque, acho que como toda estratégia de resistência, nós temos uma maquinaria que já está funcionando. Então, o periódico, ele passa por uma série de mecanismos de controle e de reconhecimento, né? E nós não podemos romper com todos. Então, é uma questão do dia a dia, né? De cada pedrinha que a gente faz, cada carta que a gente passa para os nossos leitores, a retomada dos editoriais, porque os editoriais das revistas sempre foram elementos paratextuais muito importantes da voz da própria comunidade, né? As cartas do leitor para outros leitores, que nós ainda não temos, mas nós instalamos a seção de comment, que em breve a gente deve ter, né? O espaço de fórum e debate, quer dizer, a validação desse tipo de produção para além, então a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? De manter a estrutura heteronormativa, produtivista, neoliberal, funcionando, né? Transferindo cada vez mais o que é público para o privado, e aí você vê, por exemplo, os grandes laboratórios de pesquisa que reservam dinheiro, porque hoje isso é tudo monetizado. Então, a produção de um artigo também é monetizado. O autor, ele quer circular mais aquela sua ideia. Então, o que antes não era, as revistas assumiam esse papel. Fazia a revisão textual, fazia a tradução para outra língua. Hoje, ele faz parte dessa estrutura neoliberal que já está atingindo a produção científica, né? Nosso fazer científico hoje já está totalmente dentro dessa lógica neoliberal. Então, o que a gente tem que fazer, pelo menos, é o que a gente tem tentado, é submeter, né, com a possibilidade de gozo. Então, nós estamos buscando, né, como boas latinas, né, um molejo onde a gente vai abrindo espaços, trazendo os interlocutores, viabilizando a presença desses outros atores sociais, né? Uma vida de criaturas que não estavam presentes nas nossas revistas, né? Então, nós fizemos uma ampliação do conselho científico, estamos trabalhando para trazer os mestres, os grandes mestres dos saberes tradicionais também, para estarem presentes. Nós já temos representantes da África, representantes das comunidades indígenas, e agora nós estamos buscando trazer também essas produções para a revista, né? Uma revista que tem um fator de impacto alto, que representa uma área consolidada, mas que abre uma interlocução também com outras formas de promover a circulação do conhecimento, né?
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ei, gente! Pensar a Educação tá aqui, né? De volta! Bora para o nosso último bloco de entrevista. Segue o bonde.
Entrevista.
Eu acho também que é um pouco esse olhar e esse cuidado que a gente vem trabalhando junto à revista, nesse novo espaço, né, juntando essas mulheres aqui nesse momento, elas estão um pouco assim relacionadas com as nossas conquistas, né, conquistas desses espaços, dessa relação de poder. Porque escolher uma área de uma área científica, né, a química, a física, a biologia, né, que é um espaço que é o que nós vivemos, né, não é mais assim hoje, né, a Su e Sil sabem um pouco disso, as meninas também sabem um pouco disso, não é tanto assim, mas a gente ainda percebe que são espaços exclusivamente masculinos. E a nossa luta diária dentro das nossas universidades, dos nossos institutos, né, também com espaços predominantemente masculinos, e a gente fazer essas conquistas desses espaços, dessa luta diária, né, de ser reconhecido enquanto investigadora, enquanto educadora, eu acho que todo esse processo de aprendizado que nós passamos nas nossas vidas acadêmicas, né, desde a nossa formação até estarmos reunidas agora na revista, ela reflete um pouco nesse cuidado, nessa preocupação, na forma de linguagem, na forma como a gente vai fazer com seriedade todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje. Eu acho que essa experiência de vida desses espaços que foram conquistados nesses locais de poder, mulheres, nesses locais de poder, de certa forma, estão refletindo também na nossa preocupação e no nosso trabalho hoje.
Muito legal. Aproveitando aí sobre essas, né, as potencialidades de construir outras formas de fazer ciência, né, e de divulgar essa ciência, queria trazer um pouco para cá, para essa conversa que já apareceu aí na fala de vocês, que são os outros saberes, né? Esses saberes não ocidentais, saberes que partem de lugares na periferia, digamos assim, de uma certa geopolítica do conhecimento. Talvez até a Suzane possa falar um pouco mais sobre isso com a gente, né? Esse encontro com a decolonialidade da ciência, a importância dessa luta, atrelada às várias outras, né? A luta antirracista, a luta pela liberdade de gênero, digamos assim, né, e todas as outras que são fundamentais para uma melhoria, tanto no que diz respeito ética, né, quanto também de conteúdo mesmo, né, de conhecimento sobre esse mundo tão, tão diverso que a gente vive. Suzane, se você quiser falar um pouquinho para a gente, né, como você encara esse tema da decolonialidade, como vocês têm pensado isso na sua própria trajetória, pode ficar à vontade.
Obrigada, Bárbara. Eu acho que concordo muito com o que a Márcia falou, né, dessas relações de poder, né, dentro desses espaços, né, que a gente atua, e como é difícil trabalhar com algumas temáticas, né, dessas todas que você falou, Bárbara. Eu tenho enfrentado muitas perguntas, né, sobre o negacionismo, né? Vocês estão trazendo outros saberes dentro do nosso grupo de pesquisa, né? A revista é assim, eu acabei de lembrar de uma coisa aqui, que a gente brinca, que a gente está trocando a roda do carro, trocando a roda com o carro andando. Porque a gente vive num momento histórico, né, de muita resistência ao que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma tradição acadêmica que está na revista, que está na universidade, que acaba também, que acaba contra-resistindo, né, algumas coisas que a gente propõe. Mas isso, eu acho que faz parte, né? Eu tenho ouvido bastante essa questão do negacionismo, né? Porque é um desafio enorme trabalhar com o ensino da ciência, né? Na educação em ciências, que a gente problematiza, a gente chega a problematizar a ciência, né? A ciência não é uma verdade única, né? Ela não é universal, mas tem muita gente que pensa assim dentro do próprio campo da educação científica, né? E com isso, há uma história de silenciamento dos saberes e dos conhecimentos, né? Eu gosto de chamar de conhecimento também, dos conhecimentos que foram sendo silenciados ao longo da nossa trajetória no Brasil, né? Então, a gente tem um silenciamento sobre as plantas dos indígenas, dos quilombolas, né? A gente tem um silenciamento sobre um conceito de bem viver na América Latina, dos indígenas, né? Que nos ensinam, né? Como a gente tem que tratar com a nossa mãe terra, por exemplo, né? Eu acho tão bonita essa coisa do bem viver, porque a gente vive num mundo capitalista, neoliberal, que vai, que o dinheiro vai, né, vai nos consumindo e vai consumindo a terra também, né? Então, trazer esses outros conhecimentos, eles e essas outras epistemologias, elas nos ajudam, né? A pensar em avanços, né, dessa vida no planeta Terra, né, de questões ambientais, sociais, né, de várias frentes, eu acho. Mas aí a gente tem essa coisa do negacionismo, né, então é como se a gente tivesse contrapondo, né, com a decolonialidade. Quando a gente pensa em outros saberes, né, a gente acaba trabalhando muito essa crítica à ciência, né, que sempre foi feita, mas agora parece que a gente, até entendo, né, tem a questão da vacina, então, o que fica, assim, para mim, é que a gente não está jogando o bebê com a água do banho, né, apenas está trazendo outras epistemologias que são importantes para a gente compreender esses processos que estão na estrutura da nossa sociedade, né? Então, vamos lá, né, o racismo, o machismo, compreender como é que isso, né, questão da colonialidade de gênero, como é que isso funciona estruturalmente na nossa sociedade e como que a gente pode. A gente ama tanto ser pesquisadora na área de educação e ciências, né? Eu acho que a gente tem brilho nos nossos olhos, assim, a universidade. Eu estou aposentada e estou trabalhando que nem uma louca. E não vou deixar de trabalhar, estou no meu programa de pós-graduação, estou no programa de Sergipe. Então, assim, estou com projetos no Timor-Leste, estou com a revista. Então, brilho nos nossos olhos essa... possibilidade de enfrentamento dessas opressões, né, dessa injustiça social. E eu trabalho muito, eu, meu grupo, eu acho que a gente, na revista também, com inspirados no Paulo Freire, né? O Paulo Freire tem essa dialética freiriana do anúncio-denúncia, né? Então, e eu vejo assim a decolonialidade também. Você tem a colonialidade e a decolonialidade. Então, você pode denunciar, né, essas opressões. Por exemplo, na biologia tem a questão da genética, né? A gente ensina sobre genética, a gente não fala sobre eugenia, né? A gente não fala que teve esse movimento a partir do Francis Galton, né, que era o cara que é o pai da eugenia, que é o pai da supremacia branca. Então, a gente fala da genética, ensina genética, mas a gente acaba meio que limpando, né? Não fala do Linneu, né? Da criação das raças. A gente não fala, a gente vai limpando essas histórias como se fosse uma coisa do passado, só que elas estão aqui, elas estão presentes. Então, a gente tem que denunciar isso, e a gente tem que anunciar com propostas. É isso que eu queria chegar, né? proposições, tem as denúncias, então, tem as denúncias, as críticas, e como fazer, por onde caminhar e onde avançar. E aí seriam os anúncios.
Gente, a gente poderia ficar aqui, né, conversando por muitas e muitas horas. Eu vou fazer uma última perguntinha para finalizar esse papo, que tem tudo a ver com o trabalho de vocês, com o que vocês têm feito, com o que a gente do Pensar Educação, Pensar o Brasil, também temos aí elaborado diariamente, que é o compromisso sociopolítico da ciência, né, gente? Como a gente pode estabelecer pontes entre as universidades, os centros de pesquisa e a vida social, né? Os cenários públicos de debate, as políticas públicas, o dia a dia, enfim, né? Esses outros lugares. Queria que vocês falassem um pouco disso, como vocês enxergam, né, a importância da gente pensar numa comunicação pública da ciência que englobe todos esses aspectos que vocês já colocaram aí até agora. Como vocês pensam isso? Como vocês têm trabalhado nesse sentido?
Uau! Acho que essa sua pergunta é a pergunta que a gente faz quase em todas as reuniões.
É verdade.
Porque isso tem essa visão de mundo, de sociedade, né, de expectativa que nós temos de forma de se fazer ciência, de comunicar ciência, ela é que nos motiva. Então, a gente, como o Su comentou ainda há pouco, né, a gente está trocando pneu com o carro andando. Né? Nós estamos há muito pouco tempo nessa experiência de estar como editoras, né? Muito pouco tempo mesmo, a gente não tem nenhum ano disso, né? Então, a gente tem aprendido diariamente. Então, estar numa revista com esse, atuando como editoras, a revista com todo esse nível de reconhecimento da comunidade, né? Que ela expressa uma comunidade, todas nós somos associadas da Abrapec, então nós nos conhecemos nesse espaço, né? E defendemos mais ou menos as mesmas lutas. E aí pensar a revista com essa perspectiva é algo que quase todas as nossas reuniões a gente discute. Acho que talvez até o nosso próprio editorial que foi lançado agora, semana passada, ele reflete um pouco isso, essa preocupação de para quem que a gente fala, com quem, por que que a gente, por que falamos, né? Tudo isso tá ali presente, né? Então, as novas ações, né, que têm que ser feitas, iniciativas, forma de ter uma interlocução, a maneira carinhosa que a gente tem que dar as respostas aos nossos, os nossos colegas que submetem, porque são colegas, são os nossos pares que submetem, que tomam a parte do seu tempo e escolhem a revista para poder divulgar os seus trabalhos. Então, eles passam horas para preparar isso, às vezes meses, às vezes anos, elaborando uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, e aí precisam ter um encaminhamento, uma orientação, uma forma de falar, uma forma de dialogar. Então, acho que todo esse cuidado que acho que reflete um pouco a alma feminina.
Muito obrigada, Suzane e Márcia. Silvana, que esteve com a gente aqui, mas precisou sair um pouquinho mais cedo do nosso bate-papo. Ouvintes, querem conhecer mais desse trabalho incrível? Entra lá nas redes sociais, vou falar aqui para vocês. Ó, tem um Instagram da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, Abrapec na Rede. Gente, entra lá no Instagram, tem os posts dessas iniciativas, elas falaram do editorial, né, também. Também vai lá no Facebook, Abrapec, vocês vão encontrar, e no próprio site, né, do periódico, que é a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, que é periódicos.ufmg.br/index.php.rbpec.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Voltamos! Chegou a hora da nossa sessão especial. E olha quem está conosco de volta. Cinema Falado. Ó que beleza! A entrevista de hoje será com o Lucas de Assis, um dos coordenadores do Cineclube Vila Rica, atividade que promove a exibição gratuita de filmes nacionais e estrangeiros na forma presencial e virtual para a população da cidade de Ouro Preto, estimulando debate sobre a obra e sobre as realidades abordadas por ela. Cinema Falado.
Cinema Falado.
Boa noite, equipe da Rádio FMG Educativa. Boa noite, ouvintes. Boa noite, professora Inês Teixeira. Eu sou a Idenê, integrante do Grupo Mutum, Educação, Docência e Cinema, aqui da Faculdade de Educação da UFMG. Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro programa de 2022 do Cinema Falado. A entrevista de hoje ela vai ser conduzida pela professora Ana Lúcia Azevedo, que vai se apresentar daqui a pouco. Fiquem muito atentas e atentos, porque o assunto de hoje é muito bacana.
Boa noite, eu sou Ana Lúcia, professora aposentada da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, graduada em História pela UFOP, pós-graduada em Educação pela FAI UFMG, integrante do Grupo Mutum, Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Educação, Docência e Cinema, criado pela professora Inês Teixeira na FAI UFMG. Hoje entrevistaremos um dos coordenadores do Cineclube Vila Rica, em Ouro Preto.
Estamos aqui com o Lucas de Assis. Ele é um dos coordenadores do Cineclube Vila Rica, que acontece em Ouro Preto, e vai conversar conosco sobre esse projeto importante para a cidade. Lucas, você pode se apresentar, por favor?
Bom, eu sou o Lucas de Assis. Eu sou ouropretano, cursei toda a minha trajetória escolar em escolas públicas aqui da cidade e me graduei em Direito na Universidade Federal de Ouro Preto em 2014 e atualmente também estou na minha segunda graduação e também curso mestrado em Filosofia, com ênfase em Filosofia da Arte. Desde 2012 eu tenho uma relação um pouco mais próxima com o cinema aqui de Ouro Preto, o nosso Cine Vila Rica, quando participei de um cineclube que era coordenado à época pelo diretor do Cine Vila Rica, o Juan. E desde 2018, desde setembro de 2018 especificamente, sou coordenador do Cineclube Vila Rica, uma parceria dos amantes do cinema em Ouro Preto, né? Somos vários que nos unimos para isso, com o Museu da Inconfidência, que é o local onde nós atualmente exibimos os filmes, já que o nosso cinema original ele está, por enquanto, interditado por razões estruturais, e em parceria também com a Universidade Federal de Ouro Preto, que é a responsável pelas exibições, pela gestão do espaço do Cine Vila Rica.
Então, tem mais pessoas que te ajudam nessa coordenação?
Sim. A coordenação do Cineclube Vila Rica, na verdade, ela é bem coletiva. Nós temos desde pessoas que são e estão aqui em Ouro Preto, moradores ou estudantes da cidade, que colaboram periodicamente com o projeto. Também temos colaboradores externos, colaboradores que começaram a participar do nosso projeto durante o período virtual. Com a pandemia em 2020, a partir de março de 2020, o Cineclube entrou numa fase online, e essa fase online permitiu que pessoas de outros estados, inclusive, iniciassem a colaboração com o Cineclube. Então hoje a gente conta com uma equipe, digamos assim, fixa de 7 pessoas, sendo 3 aqui de Ouro Preto e 4 fora de Ouro Preto, que periodicamente, com mais frequência, colaboram. Sem contar, claro, com colaboradores eventuais, pontuais, mas que sempre estão à disposição também, e que fazem parte do nosso grupo como um todo.
Eu fiquei conhecendo o Samuel, a Júlia, né?
O Léo,
esses que são mais próximos, né?
Isso.
Que ajudam, que fazem o papel de que, curadores, o que mais?
Então, um dos pontos interessantes da nossa proposta atual é que não há uma atividade fixa para cada membro. A gente sempre tenta, mês a mês, repartilhar as atribuições. Geralmente, a gente escolhe uma pessoa ou uma dupla para que tenha o trabalho de curadores de cada mês, que é realmente a tarefa de selecionar os filmes, ver se eles estão de acordo com as normas de exibição, se eles estão disponíveis para os nossos membros assistirem. E outros trabalham com questões, por exemplo, atualmente, o Leonardo Gomes, que é aqui de Ouro Preto, tem uma parte, sim, mais fixa, dedicada à criação de artes para o nosso Instagram. A Júlia também trabalha com algumas interações nas nossas redes sociais. Mas sempre a parte de escolha ou de comentários dos filmes, né? Essa parte ela fica em constante rotação. A ideia, inclusive, é que à medida que surgirem novos participantes, que a gente também possa reordená-los e realocá-los nessas atribuições que sempre são renovadas, sempre são necessárias.
E como é que juntou essa equipe?
Olha, a equipe, acaba que é difícil explicar como ela juntou, não foi tão natural assim, não foi tão, digamos, já por um fator pretérito que aí deu origem ao Cineclube. Porque inicialmente mesmo o Cineclube surgiu como uma ideia minha de mais um outro amigo, só que esse outro amigo, por razões acadêmicas e profissionais, não continuou no projeto. Eu fiquei um tempinho tentando puxar quase que sozinho, mas rapidamente outros colegas de Ouro Preto se prontificaram a ajudar. E à medida que a gente começou a ter as exibições com mais frequência, e eu acho que isso é legal do Cineclube, pessoas começaram a frequentar espontaneamente nossos encontros, e aí com os debates, com as trocas de contatos, de informações, de mensagens, de ideias, de perfis em redes sociais, essas pessoas passaram a fazer parte do grupo do Cineclube. E é um grupo bem agregador por isso. A Júlia, por exemplo, que é uma das principais colaboradoras nossas hoje em dia, ela começou a participar enquanto aluna da universidade, que iniciou uma parte dos estudos dela de modo virtual, na pandemia. Ela nem tinha vindo para o Ouro Preto ainda, mas viu o Instagram nosso, começou a participar, e desde o começo já se disponibilizou a ser alguém bem ativo, e hoje é uma das cabeças do nosso cineclube, só para dar um exemplo no caso. Então é isso, esse grupo se formou, digamos, à medida que o projeto foi ganhando vida, à medida que o projeto foi ganhando frequência e periodicidade.
Como é que funciona? Como é que vocês escolhem os filmes? Como é que é a parceria com a universidade?
A universidade garante para a gente uma parceria técnica, além de cessão do espaço, tem os servidores que trabalham com a projeção, com a limpeza, com a organização dos locais, com o agendamento em Vila Rica, uma equipe que sempre é muito solista, muito disposta. Inclusive, eu até tenho que agradecer aqui a diretora cultural do Cine Vila Rica, que é a Alane Mabel, que está com a gente desde o começo, é quem sempre fez o meio campo para o projeto continuar vivo, ativo. E a UFOP então tem essa parceria técnica, tanto com o comitê de espaço e de funcionários, né? O museu, mais ainda em relação ao espaço, que ele é o proprietário, o titular do local, que ele cedeu ao Cine Vila Rica como um todo, né? Que nós somos o Cine Clube Vila Rica, é bom até diferenciar isso, né? E a escolha dos filmes? Bom, depende do ano. A gente geralmente, ao final de um ano de exibições, nós definimos como que será o ano seguinte, quanto à lógica, quanto à dinâmica de escolha dos filmes. Para manter uma certa coerência, a gente propõe que ou as semanas ou os meses sejam temáticos, pelo menos por enquanto foi assim. Em 2020, a título de exemplo, nós fizemos uma viagem pela história do cinema brasileiro. E a gente variava, ora a gente escolhia um caminho pelas décadas do cinema nacional, aí escolhíamos um filme por década, ou a cada 5 anos, quando chegava mais para um cinema mais contemporâneo, com opções mais, de mais fácil acesso. E até colocávamos em votação para o público escolher qual filme preferia assistir. Em 2021 começamos a dinâmica dos filmes temáticos, e aí ora a gente trabalhava, por exemplo, mesmo cinema chinês, mesmo cinema africano, mesmo cinema sobre ditadura latino-americana, enfim. E também esse ano estamos numa toada semelhante, tentando manter essa proposta de meses temáticos. Encerramos agora em abril o mês dedicado às diretoras em ascensão, com filmes destacados de diretoras que estão marcando o cenário internacional do cinema já há alguns anos. E agora, em maio, nós vamos trabalhar a pauta da representação LGBTQIA+, no cinema. E assim vamos, em comum acordo entre os membros, né, em reuniões periódicas, definindo quais são esses temas e quais são os filmes.
E como é que funciona no dia, as sessões, né, as sessões virtuais? Como é que vocês se organizam para isso?
Certo. É interessante lembrar também que, como o virtual foi um sucesso para a gente, o virtual foi capaz de trazer muitas pessoas de fora, que até hoje colaboram com o nosso cineclube, decidimos então manter as reuniões virtuais ativas, frequentes, mas em alternância com as reuniões presenciais. A gente segue a seguinte lógica: de 15 em 15 dias, encontros presenciais no Cine Vila Rica, com a exibição do filme, uma breve apresentação prévia, a gente apresenta o filme previamente com alguns detalhes, e após a exibição, um debate com todos os presentes sendo instigados a comentar. Já na virtual, como assistir ao mesmo tempo no virtual seria um pouquinho complicado por N motivos, cada um assiste quando pode, né, mediante acesso a um link de streaming. Geralmente os filmes estão no streaming que a gente, né, que a gente escolhe para o virtual, e nós marcamos um horário. No caso, são as segundas-feiras, 21 horas, e a gente encontra para debater o filme que cada um assistiu na sua casa, na hora que escolheu. E os debates geralmente são muito ricos, a gente pauta sempre com permitir que cada um tenha a liberdade de expor seu ponto de vista, que, sem nenhuma restrição de correções, digamos, num aspecto mais técnico do cinema, assim, para realmente ser um espaço acolhedor e de aprendizado mútuo, aprendizado recíproco entre todos aqueles que participam, que tocam participar. Então, mesmo aqueles que, sei lá, talvez não tenham uma formação prévia em cinema, com oficinas ou com acesso à história do cinema, que não conheçam tanto filmografias, diretores, não tem problema. Temos vários membros do nosso cineclube que vieram, às vezes, um pouco crus nesse sentido, mas que toparam acompanhar, toparam aprender junto e sempre tiveram a palavra franqueada com toda liberdade e estão em constante aprendizado também, como todo mundo aqui que participa da nossa equipe, dos nossos espectadores, vamos falar assim.
Como você vê o papel do cineclube para a cidade?
O papel do cineclube para a cidade tem alguns aspectos distintos. Um deles é servir de um equipamento cultural que ocupa um espaço central na cidade, um espaço de cultura que demanda ter esse acesso difundido, esse acesso facilitado à comunidade, já que o cinema, né, a arte visual da modernidade por excelência, vamos falar assim, as imagens em movimento, tem sua relevância enquanto formação social, cultural, histórica, moral de todos os indivíduos, né, que participam da nossa comunidade. E quando a gente pode, enquanto cineclube, fugir um pouco daquilo que o mercado, o circuito cinematográfico mainstream das grandes produtoras oferece para a gente consegue mudar um pouquinho essa direção. Eu acho que o cineclube tem esse papel de colocar o cinema como esse agente crítico da sociedade, esse agente formador de opiniões, de visões, realmente uma educação por um entretenimento de qualidade. O cineclube, claro, progressivamente entre seus membros, ele tem esse trabalho de dar novos horizontes, novos sabores para o gosto, vamos falar assim.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil na área. Continuemos, pois, com a nossa sessão especial de hoje, Cinema Falado.
Cinema Falado.
Então, uma última coisa, assim. A licença para exibir os filmes, como é que vocês fazem?
Tem duas questões distintas também, de acordo com a lógica do se é virtual ou se é presencial. Se é presencial, nós temos que procurar se o filme ele está abarcado por uma licença que a UFOP periodicamente adquire, que é uma licença de guarda-chuva, e uma associação de produtoras, cujo nome agora eu não vou lembrar, perdão. Se o filme estiver nessa relação de produtoras, ele pode ser exibido presencialmente, né, legalmente pelo UFOP. Já no caso das sessões online, nosso cuidado é que o filme esteja disponibilizado em algum dos streamings oficiais que nós temos aqui no Brasil e que também seja de fácil acesso para os nossos membros. Já que, como nós não temos uma exibição coletiva ou pública do filme debatido virtualmente, essa questão fica facilitada, né, graças ao acesso do streaming.
Lucas, você pode falar um pouco de outros projetos futuros que o Cineclube tem intenção de desenvolver?
Ana, até o momento nós já executamos um projeto paralelo, decorrente do Cineclube, com a base sendo trabalhada por nossos membros, que foi uma oficina, na verdade um grupo de oficinas dentro do projeto Multi da UFOP, que é um projeto de extensão que ocorreu durante a pandemia, que reuniu todas as pessoas da UFOP que têm alguma relação com a arte, produção, divulgação de arte. E o nosso Cineclube aprovou, então, um conjunto de 3 oficinas que trabalharam história e sentido do cinema, leitura e crítica de filme e produção de um curta experimental. Foi muito legal que nós conseguimos envolver alunos da UFOP, alunos de ensino médio de escolas de Ouro Preto, pessoas de fora também do estado, de maneira virtual, e no total foram mais de 50 pessoas diferentes participando pelas 3 oficinas, e alguns dos curtas foram então exibidos na página desse projeto Multi, que foi uma das nossas propostas, né? Ter um produto mais concreto saindo do projeto. Para o futuro, há que ser feita uma melhor prospecção, mas temos ideias, por exemplo, né, algumas já até em fase inicial de pensamento, de levar o cinema para comunidades ouropretanas, levar debates sobre filmes, a questão pedagógica do cinema, o cinema como elemento de formação para escolas e também bairros periféricos da cidade. Já que em Ouro Preto a gente sabe que, infelizmente, ainda há um distanciamento entre moradores da cidade que ainda não se sentem pertencentes, não se sentem partícipes dos equipamentos culturais que se encontram no centro. E essa é uma questão que a gente tem que romper enquanto produtores, enquanto divulgadores de projetos de cultura.
Ok, Lucas, quero te agradecer muito pela entrevista e dizer que eu sou uma entusiasta do Cineclube, porque realmente o papel de formação, de criação de repertório, de democratização, acesso à cultura fílmica, então é feito com bastante eficácia pelos cineclubes. Espero que outros grupos se sintam incentivados por essa iniciativa.
Muito obrigado, então. Eu quero agradecer bastante a Ana por estar aqui hoje, por dar esse espaço para o nosso cineclube. Espero que todo mundo que esteja ouvindo um dia possa ter a oportunidade de participar conosco. Se não puder presencialmente às segundas-feiras, às 18 horas, quinzenalmente, tentem também quinzenalmente virtual. Fiquem de olho no nosso Instagram, que é o @cineclubevilarica, para acompanhar a nossa programação e, quem sabe, se juntar a nós aí para conseguirmos mais e mais cinéfilos, amantes de cinema, para futuros projetos importantes envolvendo a sétima arte. Okay, obrigado.
Boa noite.
Bem, assim encerramos nosso primeiro programa do ano, com essa interessante entrevista que a Ana Lúcia nos trouxe, né, diretamente de Ouro Preto, e que nos anima muito nesse momento de retorno paulatino dos eventos presenciais, né, mas que contempla também as pessoas que ainda não se sintam seguras, né, para o presencial, ou mesmo estejam distantes, né, tem aí a opção de participar de forma virtual como o Lucas disse aqui na entrevista. Que bacana esse projeto, viu, Lucas? Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela persistência. Parabéns pela resistência. O projeto atravessou aí a pandemia, né? Que bacana. Tomara que ele ganhe mais projeções e que vocês possam acolher, como você mesmo disse na entrevista, mais e mais cinéfilos e amadores de cinema. Eu quero deixar aqui também a solidariedade do Grupo Mutum aos familiares das mais de 660 mil pessoas que perderam suas vidas para o Covid-19. Quero agradecer a equipe da rádio, agradecer a Ana, a Lúcia, ao Lucas, aos ouvintes da rádio. Bom, a gente encerra esse primeiro Cinema Falado com uma música escolhida pelo Lucas, que ele vai dar aqui uma pequena explicação do porquê dessa escolha. Uma boa noite a todas e todos.
Do Pat Maffin Group, Last Train Home. É uma música que até é encerramento de uma animação que eu gosto bastante, de uma série de animação, que é a JoJo Bizarre Adventures. Pra quem gosta de anime vai saber do que eu tô falando. E ela sempre me traz um ar bem legal de nostalgia. E ela tem uma característica forte de parecer uma trilha sonora mesmo. Com uma guitarra distorcida bem suave e uma bateria, um pianinho acompanhando. Eu acho show demais essa música. E, inclusive, Pat Metheny e abertamente tem inspiração nas harmonias do Clube da Esquina. Então tem a ver com essa mineridade nossa também, que está em pauta aqui.
Thank you.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Opa, opa, estamos de volta nesse programa gravado do Pensar Educação, Pensar o Brasil, que está indo ao ar pela Rádio UFMG Educativa no dia 16 de maio de 2022, aqui na Estação do Conhecimento. Chegou a hora das colunas dos sindicatos, começando com a coluna Pensando Bem, que é do Sindiut, Minas Gerais.
Pensando Bem.
Olá, ouvintes do Pensar Educação. Aqui é Paulo Henrique, do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação. Continuamos aí a nossa saga em busca do piso, em busca do reconhecimento profissional, em busca da dignidade no trabalho, na rede estadual de ensino. Ao contrário de nós, o governante que ora ocupa o Palácio em Minas Gerais, não valoriza a educação e faz de tudo para que os recursos próprios da educação não sejam investidos ou sejam investidos em outras áreas ou áreas não prioritárias. Nós conquistamos em 2015 uma legislação que amplia o piso salarial para todas as carreiras de educação em Minas e também reconhece a nossa jornada de 24 horas, sendo que o piso deve ser pago integralmente para essa jornada, no caso dos professores. O governo do estado questiona na justiça, fez recentemente um escarcéu com o posicionamento do Ministério Público a respeito, mas ainda não há uma decisão sobre essa demanda que o estado interpôs, contrário à valorização dos trabalhadores na educação. Nós também estamos aguardando o STF para que analise o mérito da liminar que o estado conseguiu impedindo o reajuste pelo índice de 33,24%, que é o índice do PIS esse ano, que é uma emenda parlamentar, onde a Casa do Povo, o Parlamento, ouviu as demandas da educação e do povo mineiro pela valorização da educação. E, mais uma vez, o governo dos estados se colocou ao contrário. É um governo que não utiliza os recursos do Fundeb como um todo. Ano passado houve sobra e, atabalhadamente, ele teve que fazer um rateio desse recurso. Não destina o mínimo constitucional para a educação, os 25% da educação. Então, nós vemos aí uma falta, um descompromisso do governo do estado. E também cria programas de transferência de sua responsabilidade da educação fundamental, mãos dadas, transfere para a rede municipal, sem os recursos de uma forma perene, que vão propiciar uma educação de qualidade. E também o programa para o ensino médio, que o programa SOMAR, que também transfere a responsabilidade, nesse caso ainda pior, para a iniciativa privada, transferindo inclusive recursos públicos do Fundeb para a iniciativa privada. Resistiremos, continuamos na luta pelo piso salarial profissional nacional. Um abraço.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação e está sempre com a gente, todas as segundas. Então, na próxima semana tem mais. E agora é hora da coluna Valorizando o Saber. A coluna da PUBH de hoje discute: sai ministro, entra ministro e o MEC continua a reboque da ideologia bolsonarista. A coluna fala sobre o novo ministro da Educação e o seu histórico na corrupção brasileira.
Valorizando o saber.
Alô, ouvintes. Está no ar a coluna semanal Valorizando o Saber do APU-BH, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais e do Campus Ouro Branco da Universidade Federal de São João del Rei.
No último dia 11 de maio, o atual ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, compareceu pela primeira vez, enquanto ministro, diante dos deputados das Comissões de Educação e de Fiscalização da Câmara.
As comissões investigam o escândalo de corrupção envolvendo o Ministério da Educação, em que o ex-ministro Milton Ribeiro teria agido para facilitar que os pastores Arilton de Moura e Gilmar Santos agissem como lobistas para liberar para os municípios verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Vitor Godoy negou qualquer participação nos escândalos de corrupção. Em suas respostas, afirmou: "Não participei de agendas com os pastores. Não era do meu conhecimento. O ex-ministro da Educação nunca solicitou ou impôs que eu realizasse qualquer ato em desacordo com a pauta."
Porém, reportagem da Folha, publicada no dia 4 de maio, evidenciou que foi com a assinatura de Vitor Godoy em seu cargo anterior como diretor executivo do MEC que foi feita a tentativa para que o pastor Arilton de Moura fosse nomeado gerente de projetos da Secretaria Executiva do MEC.
Além do ofício de nomeação, outros 6 documentos assinados por Godoy foram enviados do MEC à Casa Civil, declarando idoneidade moral, reputação ilibada e ausência de vínculos que pudessem ser enquadrados como nepotismo por parte de Arilton de Moura. Apesar de todo esse esforço, o pastor não foi aprovado pela Casa Civil.
Vale ressaltar que Arilton de Moura e Gilmar Santos tiveram 127 registros de visita ao MEC e ao FNDE durante o governo Bolsonaro. Seria mesmo possível que Vitor Godoy, que tanto se esforçou para nomear como um de seus gerentes de projeto, um dos envolvidos no escândalo, não conhecesse e não tivesse relações próximas com ele?
Fato é que Godoy já é o 6º ministro da Educação de Bolsonaro e a situação continua a mesma. Todos seus antecessores tiveram denúncias de envolvimento em situações ilícitas e ou condutas, no mínimo, inapropriadas ao cargo que ocupava.
O Ministério da Educação de Bolsonaro não é um órgão ligado à educação. É um balcão de negócios.
A coluna Valorizando o Saber é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, a PUBH, e volta na semana que vem. Não sai daí! O Pensar Educação, Pensar o Brasil volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil de volta! Chegou a hora dos nossos destaques do jornal Educação em Pauta com Sander.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Boa noite a todas, todos e todes. Como de costume, toda segunda destacamos para vocês alguns artigos da última edição do jornal Pensar a Educação em Pauta. Na edição publicada na sexta-feira passada, dia 13 de maio de 2022, os nossos articulistas trazem temas pertinentes do nosso cotidiano, como divulgação científica, luta pela educação, democracia, formação de professores, direitos humanos, educação e história, políticas sociais e educacionais e de outros diferentes setores da educação brasileira. Pela reconstrução da educação nacional. Este é o tema do editorial dessa semana. O texto traz reflexões acerca da importância de pensar e de reconstruir a educação pública no Brasil. O texto também fala dos diversos ataques em que a educação foi submetida nos últimos anos e que é preciso se organizar para lutar contra as forças conservadoras que tramam contra a educação no Brasil. A professora universitária e trabalhadora do SUS e também participante do Núcleo de Estudo sobre Gênero, Raça e Direitos Humanos da Universidade Federal de São João del Rei, Rosa Gouveia de Souza, apresenta o texto A Procura de uma Autoria. No texto, a autora fala sobre a necessidade de denunciar o impacto da neutralidade autoral e as tipificações que essa carrega e sobre as violências epistêmicas reproduzidas nas academias. O agente educador e mobilizador da Rede Ação Ambiental Wagner Luciano de Andrade, apresenta o texto Parques Urbanos como Espaços de Visitação e Educação Socioambiental, um esboço sobre a realidade da Grande BH. Além de apresentar as diversas áreas verdes disponíveis para visitação, o autor também fala da importância de preservação dessas áreas nessa região e de também preservar os órgãos fiscalizadores. O Pensar a Educação em Pauta ainda conta com outros conteúdos inéditos, como artigos exclusivos, entrevistas e indicações de projetos e opiniões. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com. E aí, uma boa noite a todos e muito obrigado.
É isso mesmo. E agora é hora da Agenda da Educação.
Agenda da Educação.
Décima semana de saúde mental e inclusão social da UFMG. Com o tema O Cuidado em Saúde Mental como Direito à Cidadania, a décima semana de saúde mental e inclusão social da UFMG será realizada de 16 a 20 de maio. A Semana de Saúde Mental é um evento organizado e promovido pela Rede de Saúde Mental da UFMG, ligada à Universidade dos Direitos Humanos, UDH Proex, e conta com a colaboração e a parceria de representantes de movimentos sociais, usuários dos serviços públicos de saúde mental, Comissão Permanente de Saúde Mental da UFMG e outras instâncias internas e externas à comunidade acadêmica. Após duas edições em formato virtual, a décima semana trará eventos como oficinas, debates, palestras, rodas de conversa e atividades culturais nas modalidades remota e presencial, seguindo todos os protocolos de biossegurança que se fazem necessários neste momento, né, gente? A programação é completamente gratuita e as informações sobre data, horário e local das atividades podem ser conferidas no site da décima semana, que é www.ufmg.br/semana-saúde-mental, tudo junto, tá, gente? Assim, o evento nos convida a refletir coletivamente sobre a necessidade de direcionar a agenda da luta e defesa da saúde mental em uma perspectiva de fortalecimento e defesa dos direitos humanos, num contexto de crise sanitária, de agudização das contradições sociais, de avanço do conservadorismo e tantos retrocessos, né, gente? Logo, é um momento imprescindível para repensarmos o papel da universidade enquanto espaço de potencialidade crítica e criativa em defesa de uma política de saúde mental, da vida e da ciência. Maio no Espaço do Conhecimento, galera. É isso, Espaço do Conhecimento da UFMG com programação diversa e horário ampliado. O Espaço do Conhecimento UFMG ampliou seu horário de funcionamento e estará aberto de terça a domingo, de 10 da manhã às 5 da tarde. Olha que massa, nos sábados funciona das 10 da manhã às 7 da noite. O museu promove neste mês de maio oficinas de cordel e neologismos, contação de histórias da África e diálogo sobre educação, entre outras atividades. O acesso é livre e as atividades variam em taxas de inscrição e números de vagas. Desde a volta presencial, o museu segue com os protocolos de segurança para a prevenção do Covid. Algumas das exposições permanecem virtualmente. Entre elas tem o Sertão Mundo e Mundos Indígenas, que fazem parte da 20ª Semana Nacional de Museus, que vai do dia 16 ao dia 22 deste mês de maio, com o tema O Poder dos Museus. E tem também o Planetário, gente. Assim, é maravilhoso o Planetário, não sei se vocês conhecem, no Espaço do Conhecimento. Olha só, as sessões são terça a sexta, às 16 horas, e os sábados, às 13, 16 e 18 horas. Nos domingos, as sessões do Planetário acontecem às 11 da manhã, 1 da tarde e 4 da tarde. Os ingressos são emitidos no dia da sessão e pagos somente via cartão de débito. Custam R$10 inteira e R$5 a meia. Imprescindível. Ó, também com a temática da astronomia, assim como no Planetário, as lives do projeto Descobrindo o Céu serão realizadas virtualmente no canal do museu no YouTube, nos dias 5 e 19 de maio, com início às 5 horas da tarde. Olha que maravilha! Outras atividades diversas do Espaço do Conhecimento da UFMG são a oficina Hora da Palavra, que tem o objetivo de propiciar o exercício conjunto do processo de criação de novas palavras, os neologismos, utilizando as imagens e instalações da exposição virtual Sertão Mundo. A atividade será no dia 21 de maio, às 3 da tarde, com limite de participantes, como outras. Tem também, olha que delícia, a contação de histórias da África de A a Z. Programada para o dia 22 de maio, às 15 horas, tem como pano de fundo países do continente africano, principalmente das culturas Akan, Bantu, Yorubá e Zulu. Não é exigida inscrição, mas há limites de participantes que serão definidos por ordem de chegada. Para mais informações sobre essas várias atividades do Espaço do Conhecimento UFMG, entra no site do Museu do Espaço do Conhecimento e no perfil do Espaço no Instagram. Eba! Legal demais, né, gente? Estamos encerrando este programa delicioso de hoje. Programa que foi uma produção minha nas redes sociais Diogo Nascimento, nos trabalhos técnicos Thiago França, na apresentação eu mesma aqui. O Pensar Educação, Pensar o Brasil é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação da UFMG, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Lembrando que a Rádio UFMG é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma boa noite até semana que vem e a gente encerra com uma música para adocicar os nossos espíritos. Essa lindezura, essa formosura que é a música Mel, cantada por Maria Bethânia. Até semana que vem, galera! Fui!
Abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos embora. É meio-dia, é meia-noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha, pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida, o seio da floresta, amor empresta. A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó, abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha. Ó, abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, ó abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos-nos embora. É meio-dia, é meia-noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha. Pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida, o seio da floresta, amor empresta. A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó, abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha. Ó, abelha, rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, 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 de tua glória, de tua glória, de tua glória.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.